Voltamos aqui com o CBN Campinas desta segunda-feira. Você que acompanha o programa desde o começo, né? A gente já trouxe aqui as informações sobre o sistema Cantareira, chuvas. Nesse comecinho de ano, mas quando a gente pega, né, situação de fevereiro, uma chuva bem acima da média lá na região do Cantareira, o que fez o sistema chegar a um volume armazenado próximo lá dos 60%. E quando a gente pega a atualização de hoje, já para março, ele já está em 60,6%. Durante a reportagem do Leandro Las Casas, né, as entidades, conversando com o consórcio PCJ, a expectativa é que chegue a 65% ainda em março, para que no período normal de estiagem, né, de todos os anos, aqui todo o estado de São Paulo, lembrando, Cantareira que serve tanto para a região de Campinas, como também é utilizado lá para a região metropolitana de São Paulo, passe com tranquilidade. Mas todos os entes, tanto com o PCJ, assim como também a Sanasa, são otimistas, né, com a situação do Cantareira para esse ano. Tanto é que teve que até abaixar um pouquinho do que estava mandando de água aqui para a nossa região, até por problemas do extravasamento, né, do rio Atibaia em alguns pontos que estava ali já para quase para extravasar. Neste momento, como eu disse, o Cantareira com 60,6% e então numa situação bem confortável. Falando desse tempo, recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas, a diretora do CEPAGRE, a professora Ana Ávila, que a gente agradece esse contato também, a presença aqui na CBN Campinas. Muito bom dia, professora.
Bom dia, Flávio Paradela.
Professora, foi um fevereiro chuvoso. Se a gente pega aqui a média para Campinas, ficou um pouquinho acima da média, mas quando a gente compara nos outros anos, veio e veio muito bem a chuva aqui para a nossa região, né, professora?
Sim, exatamente, sobretudo agora nesse mês de fevereiro, nós tivemos aí volumes importantes de chuvas, inclusive aqui para a nossa região, né? Volumes inclusive altos, chuvas concentradas, o que dá esse impacto um pouco negativo, sobretudo nas regiões urbanas, mas de forma geral foi bastante positivo o verão e sobretudo esses últimos dias, mês de fevereiro.
A senhora fala do verão, foram 216 milímetros de chuva para o mês de fevereiro nos 29 dias. Me chamou a atenção é que nesse mês de fevereiro, a senhora citou verão, foi um verão que a gente teve que utilizar um pouquinho de edredom, alguém desliga até o ventilador durante a madrugada. Como é que a gente explica isso?
Nós tivemos duas frentes frias intensas com chuvas, com volumes significativos importantes de chuvas. Tivemos duas frentes frias e essas frentes frias vieram acompanhadas de massas de ar frio. Nós agora estamos aí ainda sob essa influência de uma massa de ar mais frio. E temperaturas abaixo do esperado, né, para a época do ano.
Se a gente pega aqui no ano passado, né, em fevereiro de 2019, a temperatura máxima foi registrada no ano passado, 36,2. Nesse ano não chegou a 33, né? Foi 32,3. Diferença grande, né?
Isso, exatamente. Nós não tivemos valores extremos de temperatura. Isso está bastante relacionado a essas chuvas mais frequentes e também essa entrada de massas de ar que persistiram por alguns dias aqui na região, mantendo as temperaturas mais baixas.
E por muitas vezes, quando a gente fala de mudanças assim no clima em determinado ano, a gente cita ou El Niño ou La Niña. Um dos dois teve influência?
Não, absolutamente. Nós estamos numa situação dentro da normalidade com relação às temperaturas das águas ali do Oceano Pacífico. Então, não foi a influência nem do El Niño, nem da La Niña, mas sim uma situação dentro da normalidade. Mas essa variabilidade natural do clima, ela faz parte, ela acontece, né? Nós estamos aí com uma situação um pouco atípica, eu diria. Se formos comparar, por exemplo, toda a região central e mais o sul do país, com períodos bastante secos para lá. E para a nossa região aqui, a gente está numa situação mais dentro dessas condições de normalidade para a estação.
Professora Ana Ávila, como a gente consegue explicar algumas situações? Por exemplo, aqui para Campinas, 216 milímetros, 14% maior do que a média, quando a gente pega, mas está bem próximo, né, da média histórica para o mês de fevereiro. Mas quando a gente compara, por exemplo, região de Piracicaba, que durante o mês de fevereiro recebeu grandes volumes de água, teve um dia lá com 93 milímetros, né, de chuva, causando vários transtornos. E de acordo até com os últimos números, estava com acima de 300 milímetros de chuva para lá, quase 50% a mais. E também, como eu falei aqui, a região lá do Cantareira, que também teve a chuva bem acima da média histórica, está lá com 300, quando a média de 200. Como é que a gente consegue, em extremos como esse, o Cantareira para um lado aqui de Campinas e Piracicaba para o outro, e tem essas diferenças de chuva tão grandes?
Na verdade, a chuva ela tem uma alta variabilidade espacial. O que, que é isso? Você tem uma chuva intensa num bairro, numa região de Campinas, problemas de alagamentos, etc. e tal, e no outro, chuva de pouco volume ou até sem chuva alguma. Então, ela tem essa característica, essa variabilidade, e nós tivemos aqui na região, por exemplo, ali, essa região de Piracicaba, ou alguns fenômenos que são chamadas linhas de instabilidade, que são são instabilidades intensas que se formam e tem um pequeno deslocamento. Inclusive, nós ficamos monitorando por algumas situações, porque poderia essas linhas de estabilidade vir até a nossa cidade aqui de Campinas, mas teve esse deslocamento em direção ali a Piracicaba, e o que gerou esses altos volumes de chuva. Então, são linhas de instabilidade que têm esse potencial de volumes intensos de chuvas, onde acontece essa linha de instabilidade, só que é um fenômeno de escala praticamente local. Então ela não tem essa atuação em grandes áreas. Já na região ali do Cantareira, por exemplo, nós tivemos também esses fenômenos, mas as chamadas áreas de instabilidade provocadas ali pela zona de convergência da região amazônica persistiram naquela região com chuvas bastante generalizadas vindo até aqui sul de Minas, e aqui a gente pegou uma bordinha dessa chuva, mas ela ficou um pouquinho mais ao norte, pegando ali Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo.
Quando a gente compara com o que acontecia nos anos 90, também nos anos 2000, hoje está mais difícil conseguir encontrar essa previsão, até para dar um sistema de alerta, conversando com a Defesa Civil para determinadas áreas?
A gente tem percebido que essas chuvas elas têm tido uma variabilidade bastante importante, mais do que a gente conhece climatologicamente, ou seja, esses volumes altos, eles têm ocorrido com uma frequência maior nesses últimos anos, né? Um que nos chama bastante atenção, que não seria nessa época do ano, mas é mais na primavera, que a gente tem percebido que aquela estação mais, diria assim, comportada da primavera, ela não tem acontecido. Então, a gente tem primavera extremamente quentes e secas, e as chuvas mais concentradas e em volumes mais rápidos agora nessa época de verão. E também a gente tem percebido que, de forma geral, em termos médios, a gente tem meses de verão que seriam com chuvas mais importantes e elas têm ficado, a chuva tem ficado abaixo da média.
A gente está falando de um ano que está dentro da normalidade, mas quando a gente pega os outros, por exemplo, no ano passado, chuva no mês de fevereiro, 174, é pouco para o mês, né?
Pouco. Se formos olhar agora, por exemplo, também nesse verão 2019-2020, o mês de dezembro também teve chuvas bastante abaixo da média. Janeiro também ficou um pouquinho abaixo da média e as chuvas parece que até deslocaram um pouquinho, né? Nós temos um clima muito comportado aqui na nossa região. A gente tem as chuvas aí se concentrando, praticamente 50% de todo o volume se concentra aí nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então, assim, agora esse verão, por exemplo, a gente teve um ligeiro retardo, eu diria assim, né? Porque dezembro a gente estava até um pouquinho preocupado com esse volume de chuvas, né? Em dezembro, janeiro já melhorou um pouquinho, já choveu um pouco mais, que já é esperado, né? Que em média, janeiro é o mês que mais chove. E agora essa chuva mais importante nos deixando um pouquinho mais tranquilo, porque a gente se preocupa muito com relação a essa questão que a gente falava antes, que é o abastecimento de água na nossa região.
E quando a gente pega o abastecimento de água, a gente relembra sempre o período lá de 2013, 2014, quando praticamente não choveu aqui na região sudeste, né? E todo o estado de São Paulo viveu no que chamamos de crise hídrica, naquele momento em que o Cantareira estava no volume morto. Hoje a gente está falando do volume útil, ou seja, acima do volume morto e 60% acima disso. Naquela época estava tendo que sugar a água que estava no fundo do Cantareira. E como é que a gente consegue, daquele momento, tudo que já foi avaliado para aquele ano, que é 2013, 2014, e relacionar com o que está acontecendo hoje? Como é que esse tempo mudou tanto assim?
É, na verdade, assim, são variações que a gente observa, que são os eventos mais severos, né? No caso 2014, que perdurou, né, 2014, 2015, né, com aquele período todo, nós tivemos praticamente dois verões bastante secos, totalmente atípico, anômalo, e essas condições elas podem se repetir no futuro, essas condições desses eventos intensos, tanto da seca, num período onde a gente espera que chova e não ocorre a chuva, quanto também das chuvas mais intensas, porque, por exemplo, se a gente for rapidamente voltar também aí há poucos anos, nós tivemos um 2016, junho, que a chuva foi extremamente acima da média. Tivemos quase 200 milímetros num mês que chove 40, 50 milímetros em média. Então, a gente percebe que essa grande variação nesses últimos anos, né? E isso, de certa forma, tem ocorrido. Isso pode acontecer com mais frequência no futuro, que são essas variações dos eventos e a ocorrência desses eventos mais severos.
E a gente, só para ilustrar, entrei aqui rapidamente, no dia 2 de março de 2014, o pessoal pode entrar também lá na situação dos mananciais, no site da Sabesp. Cantareira tinha 16,5% de volume armazenado. Em 2013, também no dia 2 de março, estava próximo aos 58%, ou seja, estava na tranquilidade. Estava no mesmo jeito que a gente está falando agora. Ah, está próximo dos 60%, está tranquilo para passar estiagem, mas a gente volta a falar da necessidade de infraestrutura, de armazenamento e também da conscientização, né, professora?
Sim, essas questões a gente não pode nunca abandonar. Muito pelo contrário, nós temos que nos atentar ao nosso uso da água, o consumo da água e também com relação à nossa parte de abastecimento. Então, são coisas que precisam ocorrer exatamente porque a gente não sabe, por exemplo, né, se não teremos um 2014, né, aí, de repente, próximo, nos próximos anos, e a gente enfrentar novamente uma situação adversa. Então, essas questões estão presentes aí no nosso dia a dia.
E até com os números discrepantes entre mês, como a senhora mesmo disse, em dezembro choveu menos do que estava se esperando. Um pouquinho menos em janeiro, que geralmente vem as chuvas bem mais fortes. Ela veio, mas não foi. Ficou um pouquinho abaixo da média neste mês aqui de fevereiro. Aí sim, um pouco mais. Dá para cravar alguma coisa para março?
Olha, o que nós temos é que o outono, ele deve, pelo menos aí nesse começo de outono, nós deveremos ter, esperamos chuvas de normal a ligeiramente acima da média. Claro que existe uma tendência natural de redução do volume de chuvas, então a gente não é esperado que a gente tenha essa quantidade, né, de chuvas, mas nesses primeiros, na entrada aí do outono, março, abril, a gente tem uma expectativa de chuva acima da média. Se formos falar, por exemplo, nesses próximos 15 dias, a gente tem uma expectativa, sim, de chuvas ainda mais volumosas, as frentes frias vão continuar atuando aqui na nossa região, nós temos essa umidade vinda da região amazônica, alimentando esses sistemas, então teremos aí chuvas, sobretudo aí, né, nessa região que estamos falando, que é a região do Cantareira, que envolve um pouquinho mais ao norte aqui da nossa região. E, de forma geral, estamos com expectativas positivas com relação às chuvas aí nesse início de outono, e naturalmente que não tenho como falar assim ao longo, né, de todo o outono, inverno, porque a gente tem um pouquinho de cuidado com relação aos modelos aqui para a nossa região. Mas, de forma geral, esperamos um início de outono aí, até meados de outono, com chuva de normal, ligeiramente acima da média.
O Nelson tem uma dúvida aqui, ele manda sua mensagem no WhatsApp da CBN Campinas. Fala-se muito do efeito do clima, né? Lembrando até do efeito estufa. E com a série histórica, isso já não acontecia antes, em décadas anteriores? Anos mais secos, anos mais chuvosos?
Sim, sempre aconteceu, né? A gente tem essa questão da variabilidade natural do clima, né? A gente tem a média como um padrão de referência, mas esperar que a média exatamente ocorra não existe. O problema é o seguinte: se nós olharmos na série histórica, Na década de 60, nós tivemos volumes baixos de chuvas. Mas, por exemplo, 2014, em média, é o mês que menos choveu na nossa série, nos últimos, numa série longa aí de 100 anos. 2014, em termos de volume total, é o que menos ocorreu chuva. E haja vista que nós estamos numa região que a população, a indústria, a agricultura, ela expandiu absurdamente nos últimos anos. Então, nós temos que levar em consideração também que a demanda pela água, ela triplicou, muito mais do que isso, né? A gente teria até que ver. Mas, assim, a expansão nos últimos anos, ela é imensa aqui na nossa região. E o aumento do consumo. Isso é. Então, eu não posso considerar que o impacto de uma chuva que ocorreu na década de 60 vai ser o mesmo para agora. Não. A diferença é muito grande. Mas essa variabilidade do clima, sim, ela ocorreu. O que a gente tem observado é que, realmente, por exemplo, se formos considerar 2014, é um ano que temos menos volume de chuva da série. Então, isso realmente mostra que temos tido, sim, esses eventos mais intensos.
É interessante a gente pegar isso, né? Lá nos anos 60 teve um período que choveu até, ou parecido, ou até menos. Só que a gente está falando de uma expansão populacional aqui da região metropolitana de Campinas. Campinas não tinha, mas de longe. Hoje tem 1.200.000 habitantes e só a cidade de Campinas, como a senhora disse também. Crescimento da agrícola e o tanto que é um polo industrial. Além também a própria construção civil, né, que utiliza também bastante água. Então, há um cenário muito diferente para aqueles números parecidos, né?
Sim, exatamente. A gente teve também a expansão das áreas urbanas sobre os rios, né, sobre os rios mananciais, retirando essa mata que tinha na região solo, né, onde era mais vegetado. Então, houve a expansão da parte urbana, que isso tem um impacto no clima local muito importante. E aí, também a agricultura. Nós temos o polo das frutas, das flores. Isso tudo depende o quê? Da agricultura e ambiente controlado, que depende da água, né, para irrigação. Então, a demanda realmente ela é muito importante, muito diferente daquilo que nós tínhamos há 60, 70 anos atrás. E com isso o impacto é muito diferente.
Professora Ana Ávila, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas. Muito obrigado, professora.
Estamos à disposição. Bom dia.